Bom, gente, eu vou saudar aqui do outro lado da tela o Ademar Mineiro. O Ademar Mineiro que já está com a gente, economista, membro da coordenação da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia do Rio de Janeiro, a ABED-RJ, e assessor da Rede Brasileira pela Integração dos Povos, a REBRIP. Ademar Mineiro, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia aos que nos acompanham aí.
Ademar, quero agradecer muito a tua presença aqui mais uma vez com a gente no programa para a gente fazer o diálogo sobre um tema que está sempre aí no centro dos debates aqui no Faixa Livre, que é a economia. E eu queria começar, o Ademar, tratando contigo a respeito desses dados aí do IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerada a inflação oficial do país, dados esses divulgados para o mês de março, divulgados aí no dia de ontem. De acordo com o IBGE, os preços subiram 0,16% no último mês. Isso representa uma desaceleração na comparação com o mês anterior, já que o IPCA havia fechado fevereiro com uma alta de 0,83%. Com isso, o país tem uma inflação acumulada de 3,93% em 12 meses. No acumulado desse ano, a alta é de 1,42%. Ademar, esse índice veio abaixo das expectativas do dito mercado, que projetava aí um aumento de 0,25% para o IPCA no mês de março. É motivo para a equipe econômica, de alguma forma, comemorar, Ademar? Inflação baixa é sinônimo de economia equilibrada e população atendida. Como é que você vê esses dados aí do IPCA para o mês de março?
Olha, os índices de preços, eles apresentam aí um comportamento razoavelmente previsível ao longo do ano, né? Então, tanto os preços um pouco mais altos nos primeiros meses do ano, né, quanto começando a baixar a partir de março, esse é um movimento normal. Você tem uma série de reajustes que são feitos nos primeiros meses do ano, né, algumas tarifas públicas, escolas, etc. Você tem o preço dos alimentos, né, que também por conta do verão, né, que impacta aí no começo do ano, as regras de chuvas, etc., etc., acabam aumentando, especialmente hortifrutis, né? E a gente viu um aumento bastante grande do preço dos alimentos, né? Que ainda não retrocedeu. Portanto, existe espaço ainda para baixar ainda mais a taxa de inflação nos próximos meses. A gente está começando a ver esse movimento agora em março, né? Começamos a ver isso. Ele foi um pouco mais agudo do que o esperado, mas tudo dentro do zero vírgula, né? Então, na verdade, os movimentos não foram tão bruscos assim. Ele foi razoavelmente dentro do esperado. E é isso que se espera que aconteça também nos próximos meses. Ou seja, a taxa de inflação vai se comportando aí dentro das metas. O que deveria sinalizar para o Banco Central, inclusive, uma redução mais rápida da taxa de juros. Inclusive, ao contrário do que sinalizou o Banco Central na última ata do Copom, né, em que ele aponta que talvez só uma próxima reunião deva reduzir os juros e depois botou interrogações, várias. E antes ele falava sempre em várias reuniões do Copom reduzindo sistematicamente a taxa de juros. Então isso é o que a gente vai ter que ver para frente. Agora, essa questão inflacionária, ela vem se comportando dentro do previsto, né? Então não tem nenhuma novidade aí dentro desse movimento das taxas de inflação. A gente tem que, inclusive, tomar cuidado com certo comportamento meio superlativo que está na ata do Banco Central, advertindo em relação a riscos de subida da inflação. O que existem de riscos mais evidentes estão no comportamento do mercado externo, né? Tanto na questão geopolítica, de guerras, turbulências, né, o que pode atingir a área do petróleo, por exemplo, impactar preços, né, quanto movimentos financeiros de taxa de juros nos Estados Unidos, na Europa e outros países. O Japão, por exemplo, anunciou, depois de vários anos de inflação, de taxas de juros negativas, né, anunciou há pouco tempo atrás que a taxa de juros passaria a ser positiva. Então você tem alguns movimentos internacionais nesse sentido, que podem ser acompanhados. Agora, aqui dentro, você não tem nenhuma previsão forte de aumento de preços, né? Ao contrário, os preços vêm se comportando de acordo com o previsto.
É isso, o governo atua aí no sentido de tentar manter a inflação dentro do centro da meta, acima de tudo, né? A gente tem observado esse movimento ao longo dos últimos anos, enfim. Agora, o Ademar, nesse sentido, o que é de se lamentar é que, mais uma vez, o maior impacto na inflação nesse mês de março tenha se dado no grupo de alimentação e bebidas, que teve aí uma alta de 0,53% e contribuiu com 0,11% desse índice geral. Ou seja, apesar da inflação aí tá se reduzindo gradativamente ao longo dos últimos meses, se mantendo ali nesse centro da meta, quem mais sente os efeitos da alta dos preços justamente são os brasileiros da base da pirâmide, né, Ademar, que gastam uma boa parte aí do seu salário já extremamente desvalorizado para se alimentar, né?
É, o que você teve foi, pelo menos o que eu verifiquei rapidamente, um aumento das chamadas commodities que são comercializadas internacionalmente, não é? Tipo arroz, óleo de soja, etc., por conta, imagino, que da variação do dólar, né? A variação do dólar um pouco maior, isso impactado aí essas commodities agrícolas. Os hortifrutis, eles começaram a ceder os preços, né? E a perspectiva é que nos próximos meses sigam cedendo. Então, a questão são mais esses produtos que têm seus preços mais atrelados ao mercado internacional, porque são produtos de exportação do Brasil. Na verdade, o que a gente poderia discutir é que a essa altura do campeonato, já passado mais de um ano do novo governo, o governo Lula talvez já devesse ter recomposto a política de estoques reguladores para preços de alimentos, né, que o governo Bolsonaro já tinha começado no governo Temer, mas especialmente dessas políticas de estoques reguladores, né, e isso, evidentemente, deixa a gente mais sujeito a essas flutuações. Então, é necessário uma recomposição mais rápida da política de estoques reguladores, no sentido de que você consiga segurar essas flutuações de preços que, muitas vezes, estão ligadas, pura e simplesmente, a movimentos financeiros, não é? Como a variação do dólar. Uhum. Isso já existiu no passado, funcionou bem, mas foi desmontado nos últimos 6 anos. E o novo governo deveria ter recomposto rapidamente o que ainda não fez.
É isso, Ademar. A gente tem discutido isso constantemente no nosso programa. A necessidade que há de se retomar a política de estoques reguladores aqui no nosso país. Eu tenho dialogado muito a respeito disso com o Jean-Marc von der Weide, que é uma figura que fala muito a respeito do tema da agricultura ecológica aqui no nosso país, e acompanha bastante esse cenário aí dos estoques reguladores, a partir do diálogo que ele tem com figuras que estão nesse setor. Eu, lamentavelmente, observo que o governo não tem qualquer tipo de interesse em retomar essa política, o Ademar. Não há qualquer... Os estoques continuam zerados. Há quase que todos eles. Eu tenho acompanhado mês a mês lá uma planilha que é divulgada pelo governo no sentido de mostrar como é que estão os estoques do governo federal, no sentido de manter os preços dos alimentos mais baixos, né, equilibrar essa questão da oferta e da procura, da demanda. Mas, lamentavelmente, os estoques estão zerados ainda, da maioria. Se eu não me engano, só o milho, que tinha alguma coisa, algum estoque ainda muito baixo na comparação com o que a gente tinha em anos áureos aí dessa política de estoques reguladores. Mas, lamentavelmente, todos os outros estão zerados. Arroz, soja...
Não, e veja você, exatamente o milho, que é um insumo para o agronegócio, especialmente para os produtores de porcos, de aves, de leite, etc., né? Porque ele serve para alimentação animal. Só esse, que talvez seja interesse do atual Ministério da Agricultura, né? Porque interessa aos grandes produtores, você tem algum estoque. Os outros, que afetariam mais o preço aos consumidores internos, você não tem movimentos nesse sentido. Isso é bastante significativo.
É isso, muito bem lembrado. Eu estou até procurando aqui a última planilha a respeito dos estoques reguladores. Eu vou tentar localizar aqui no próprio site da Conab, né, que divulga esse tipo de informação, para ver se a gente consegue trazer aqui na tela e mostrar para os nossos espectadores como é que anda essa política aí de estoques reguladores. Olha, eu tenho aqui... daqui a pouco eu vou baixar e vou trazer isso para a gente analisar aqui contigo, Ademar, aproveitando que você trouxe essa questão. Agora, em relação, já mudando um pouquinho de assunto, em relação a essa declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o Ademar, de que o governo tem tentado fixar uma meta fiscal factível para as contas públicas no ano de 2025. Até agora, o Ministério havia indicado aí uma projeção de superávit no ano que vem de 0,5% do Produto Interno Bruto para o ano de 2025. Ou seja, que o Brasil passe a arrecadar mais do que gasta, ampliando o espaço para investimentos aí pelos discursos da grande imprensa. O tal do mercado já acendeu o sinal de alerta, Ademar, e projeta aí um cenário pior do que esse que o ministro Fernando Haddad apresenta. Parece que a realidade está batendo a porta do governo Lula, né, Ademar? E eu queria a tua avaliação para essa notícia de que a gente deve ter uma revisão na meta fiscal para o ano de 2025.
Olha, pelo nível de demanda, eu vi, inclusive, o final da entrevista anterior, né, das reivindicações dos servidores públicos, né, e eu acho que você está, digamos, se defrontando com uma série de demandas, né, algumas de explosivo impacto político. Né? Digo isso porque envolvem mais diretamente o parlamento, não os interesses do Centrão ou esses interesses de emendas parlamentares, mas que dizem respeito, por exemplo, à questão previdenciária dos municípios e à questão da dívida dos estados, particularmente os grandes estados do Sul e do Sudeste. Né? Porque quando a gente fala o problema dos estados endividados. Quem são esses estados, os fundamentalmente endividados e que são problema? Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo. Né? Então, para de cara a gente livrar essa situação, porque normalmente quando você fala a questão da dívida dos estados, as pessoas começam a dizer realmente os estados do Nordeste... Não, os estados do Nordeste não são um problema. Isso daí, o problema da gestão de dívida dos estados são exatamente... especialmente Rio, Minas e Rio Grande do Sul, não é? Que tem alto endividamento e dificuldade de fazer frente a esse endividamento, e São Paulo, que tem alto endividamento, mas também pela alta arrecadação tem uma capacidade maior de fazer frente a esses pagamentos. Não é? Mas essa é uma questão explosiva, não é? A questão dos municípios também, porque você tem eleições municipais, provavelmente o tema das dificuldades dos novos fundos de previdência dos municípios vai aparecer no debate, porque isso deixa os municípios sem recursos. Então, são dois exemplos aí de questões politicamente explosivas. Além, evidentemente, do programa Nova Indústria Brasil, que está muito focado do lado da oferta, né? Expansão de investimentos, né? Expansão da produção, etc., etc. Mas, se você vai aumentar essa produção... Quem é que vai comprar? E aí são basicamente questões que dizem respeito a compras públicas, né? Porque o Estado, em primeira instância, os produtos não são bens finais para a população em geral. A maior parte dos produtos são bens intermediários e vários deles que dependem das encomendas do setor público para se viabilizar. E se você tem aí restrições ao gasto público, isso se inviabiliza, né? Assim como toda essa questão das demandas dos servidores, que ficou represada durante os 6 anos aí de governo Temer e Bolsonaro, né? E que agora volta com carga. Quer dizer, teve o anestésico aí dos 9% no ano passado, né? Aparentemente, a política do governo Lula é o seguinte: na minha gestão não vai ter perda. Ah, mas o que acontece com as perdas anteriores? Bom, aí eu não sei, vamos conversando. Né? Então, tudo isso aparece como demanda no orçamento. E o que que o governo fala o tempo todo? Não, mas não tem dinheiro. Olha só, nós estamos nos movendo aqui dentro da política do arcabouço fiscal, né? E, inclusive, com alguns objetivos. Esse objetivo de superávit sempre foi um objetivo muito difícil, né? Eu acho que, realisticamente, mesmo dentro do governo, já está se trabalhando, digamos, as pessoas mais próximas do ministro Haddad talvez estejam trabalhando com... O equilíbrio, ou seja, que você não tenha déficit. Mas alguns admitem até um déficit de 0,25%. Se não me engano, a própria ministra Tebet, que é responsável por planejamento, já falou esse número em algum momento. Né? Posso estar enganado, mas acho que foi ela. Enfim, tem uma demanda do próprio presidente da República, né, que fica tendo que administrar essas pressões todas. Sabe que existem pressões que podem ser incontornáveis e que podem levar a problemas mais na frente, inviabilizar, por exemplo, o Nova Indústria Brasil, que é um programa de ponta desse governo, né? é um custo político grande. É, ter dificuldades por conta dessas questões com estados e municípios, ter dificuldades no Congresso, para além do fisiologismo e da disputa ideológica que você já tem, pode ser um custo elevado. Não é? Essa questão dos servidores, das greves dos servidores, pode ser um desgaste grande para o governo, especialmente em áreas como educação e saúde. Não é? Então, o gestor de última instância, que é o presidente da República, vai ficar muito pressionado e, evidentemente, percebe que para o país voltar a crescer, não esses 3% que a gente tem verificado, mas voltar a crescer a taxas substanciais e que comecem a resolver os problemas nacionais que dizem respeito a desenvolvimento e a própria democracia, porque, na verdade, o desgaste político do governo Lula, se for registrado, nesse momento é um desgaste da própria democracia. Porque o projeto que se antepõe, né, como alternativa nesse momento não é um projeto democrático, é um projeto autoritário, é um projeto que rompe com a visão democrática. Então, o desgaste do governo Lula, inclusive pela questão orçamentária, pode ser um desgaste da própria democracia no país. Então, a gente tem que ficar atento para esses movimentos, porque isso eu acho que é fundamental. Existem uma série de demandas. Essas demandas têm consequência não só na popularidade do governo, mas como o apoio de setores grandes, né, ao próprio governo, né, às políticas oficiais. Você falou aí, por exemplo, a questão dos estoques reguladores. Isso é importante do ponto de vista dos consumidores, fundamental para a garantia de preços, né? Essa política, historicamente, teve acoplada a política de garantia de preços mínimos, que é fundamental também para a agricultura familiar, especialmente, né? Então, é importante que se trabalhe com essas preocupações, né? E isso tudo representa aumento de gasto. E aumento de gasto, como é que você equilibra isso? Você, no curto prazo, não precisa equilibrar isso. Na verdade, se você tiver uma redução da taxa de juros substancial, o teu gasto com juros diminui substancialmente, e isso abre espaço, inclusive, para que o do lado primário, ou seja, gasto menos arrecadação, você possa ter um superávit, porque o objetivo, ou possa ter um déficit, porque o objetivo primeiro de ter um superávit é exatamente transferir dinheiro para o lado financeiro e jogar para baixo as preocupações do mercado financeiro a respeito do futuro pagamento dos encargos da dívida pública. Né? Então, se você tiver uma redução da taxa de juros, reduz automaticamente o volume de encargos da dívida pública e abre espaço para que você possa trabalhar, inclusive, com algum déficit, sem que isso seja preocupante do ponto de vista desses detentores de títulos públicos. Né? Então, eu acho que é isso que está levando a uma política mais realista, né, do que o que vem sendo defendido, talvez algumas vezes até por dever de ofício, pelo ministro da Fazenda, né?
É isso, não tenha dúvida. Inclusive, eu coloquei aí na tela, o Ademar, os dados aí relativos aos estoques reguladores do nosso país, né, justamente divulgados pela CONAB, né, a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, que divulga aí esses dados relativos aos estoques reguladores. E como vocês podem ver, está pequenininho aí na tela, porque essa tabela ela mostra todo o histórico dos estoques reguladores aqui no nosso país. Mas vocês podem perceber aqui, ó, o que interessa é essa planilha que está escrito série histórica. Ó, na série histórica do arroz, por exemplo, aqui, ó, esses anos de 2023 e 2024, está zerado aqui. Ó. Vocês podem ver aqui, está pequenininho, mas dá para perceber que está zero aqui no final. Janeiro, fevereiro e março, zero, continua zerado. Aqui, no caso do milho, que é esse dado aqui relativo à série histórica, ó, aqui tem... Tá pequeno também, mas eu vou fazer a leitura aqui para vocês, vou pegar numa outra tela para dizer exatamente qual é o dado relativo à série histórica do milho. São 303.031 toneladas de milho aí que há no estoque, mas já tivemos anos em que havia mais de 2 milhões e 600 mil toneladas nos estoques reguladores de milho, mas o milho é uma exceção à regra, porque em relação aos outros alimentos aí, a gente tem, ó, o açúcar, por exemplo, zero, está aqui, ó, o algodão também zero. Temos o café também, o estoque do café está zerado também. Enfim, vocês podem ver, ó, a farinha de mandioca também, o estoque está zerado. A política não foi retomada e, lamentavelmente, pelo governo do presidente Lula, essa política de estoques reguladores. O feijão também está com estoque zerado, enfim, é o que a gente tem aí. Ó. O trigo também está zero, mas isso também me diz muito respeito, Ademara, a questão das exportações. Né? É muito mais vantajoso para esse pessoal exportar esse material do que vender para o governo federal, porque eles exportam em dólar, não é isso?
Isso, então, mas aí a gente tem alguns produtos aí que, na verdade, não são exportados também, não tem estoque, né? O caso de farinha de mandioca, é o caso de feijão, né? Na verdade, a preocupação aí seria manter os preços dos alimentos básicos, né? Só que, por conta da política fiscal a partir do governo... Na verdade, isso já começa no final do governo Dilma, esse desmonte. Se você compara aí os estoques maiores... normalmente foram no final da primeira década desse século. Né? 2009, 2010, você teve os maiores estoques. Depois você caiu. Né? Inclusive, para alguns produtos, esse aumento de estoques em 2009, 2010, respondeu, inclusive, à crise internacional, porque a gente tem aí a crise de 2007, 2008, que jogou os mercados internacionais para baixo. Né? Então, ao você fazer, por exemplo, estoque de soja, né, naquele momento, você estava, na verdade, ajudando os grandes produtores que estavam perdendo o mercado a nível internacional e estava comprando os produtos deles aqui dentro. No caso do açúcar, por exemplo, o que é exportado é etanol. Né? A gente sabe que quem produz a cana pode tanto produzir açúcar como etanol e faz isso na medida, numa olhada dos preços. Então, se os preços internacionais do açúcar e do etanol estão muito altos, né, você coloca o produto lá fora. Se o preço do etanol aqui dentro está mais alto do que o açúcar, você moe cana para transformar em álcool e não em açúcar. Né? Então, essas tecnicalidades, né, têm que ser verificadas, inclusive nessa questão de manter os estoques. Por exemplo, o estoque de açúcar é absolutamente estratégico por conta disso, porque tem flutuações internacionais de preços, mas também tem flutuações aí nacionais nessa disputa de função dos processados da cana em se transformarem em alimento ou em energia. Né? Então, essa discussão é uma discussão bastante técnica, mas, de fato, o que é importante é você retomar. E a gente sabe que os estoques reguladores eles só são operacionais a partir de uma certa quantidade. Se você tem estoques muito baixos, eles acabam não funcionando para você administrar os preços de alguma forma. Né? Porque logo que você começa a aumentar, você coloca o estoque, logo você perde o estoque e aí fica também refém da flutuação de preços. Então você tem que ter estoques razoáveis, né, tecnicamente, para você poder fazer alguma administração de preços.
É isso, é isso. Ademar, eu queria avançar aqui, aproveitar que a gente citou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ainda há pouco. Ele deu uma declaração, mais uma, né? Daquelas difíceis de engolir quando a gente defende um governo efetivamente de esquerda. O ministro disse, em uma entrevista, que a única, abre aspas, a única forma do Brasil dar certo é virar uma página que foi escrita durante 10 anos, fecha aspas. Essa página aí, que é marcada, segundo ele, por irresponsabilidade fiscal e baixo crescimento. Ademar, o Haddad quer virar a página da irresponsabilidade fiscal. Esse é o caminho para o Brasil, ou, Ademar, na tua avaliação? E a que custo isso deve se dar?
Olha, a gente tem que diferenciar ter responsabilidade fiscal de fazer superávit. São duas coisas diferentes. Responsabilidade fiscal é ter o orçamento administrável. Orçamento administrável, como todo mundo sabe, no mundo inteiro, pode se dar com déficit. Hoje, o orçamento dos países... Por exemplo, você pensa num exemplo de responsabilidade fiscal, você vai ter a Alemanha. O orçamento alemão é deficitário e não tem nenhum problema em ser deficitário. E não é deficitário por conta da crise europeia nesse momento. Já era deficitário antes. O déficit faz parte, você ter déficits administráveis faz parte da gestão orçamentária. As pessoas, as famílias sabem disso. Quem compra uma casa fica com o seu orçamento, com uma dívida gigantesca para administrar. Só que isso é um investimento, está resolvendo o problema de habitação. As pessoas sabem disso. Então, o Brasil é um país que tem muito a ser feito, muito mesmo, muito do ponto de vista social, muito do ponto de vista da infraestrutura, muito do ponto de vista da estratégia de desenvolvimento. Isso custa recursos, não é? Então, você ter déficits administráveis não é uma coisa irresponsável. Irresponsável é você jogar o ônus de equilibrar o orçamento em cima de uma população, não é, que tem escassez de bens de primeira necessidade. Não é? A gente sabe que no Brasil quem paga impostos fundamentalmente são as pessoas mais pobres, são os setores mais pobres. Não é? Quando você olha a distribuição da carga tributária no Brasil, ela é muito injusta. Não é? E essas pessoas é que são as que demandam mais do orçamento do ponto de vista da infraestrutura social, educação, saúde, do ponto de vista da infraestrutura urbana, transporte, água, energia, etc., etc. São as pessoas que precisam ter um futuro garantido para os seus filhos, e para isso você precisa ter programas de investimento. E se o país crescendo, lá na frente você aumenta a arrecadação. Não é? Então é isso que tem que estar na cabeça das pessoas. Ter déficit administrável não é irresponsabilidade do ponto de vista fiscal. Isso é importante que as pessoas saibam, porque eles martelam na cabeça das pessoas. O Estado Nacional não é um lar. O Estado Nacional pode emitir, pode emitir, pode usar seus recursos externos, pode usar seus recursos internos. Então, o que é importante é que as pessoas tenham isso na cabeça. O Estado Nacional não é uma casa, não é um lar. E mesmo um lar, às vezes, é importante você fazer dívidas em determinado momento para melhorar o seu futuro, que é o caso de quando uma família compra uma casa, muitas vezes ela passa a ter que administrar uma dívida que é muito maior do que o seu orçamento. E isso não é um problema. Isso, na verdade, é uma solução. Não é mais do que um problema. Não é? Então, é preciso que as pessoas olhem dessa maneira para o Estado Nacional. Não é? Você tem que ter essa capacidade, não é, de investimento. Você tem que ter essa capacidade de suprir as demandas sociais. Suprir as demandas sociais implica também melhorar a situação do funcionalismo. Quando a gente tem uma greve na saúde, uma greve na educação, a gente sabe a quem isso atinge mais, atinge muito mais a população mais pobre, que depende desses serviços por parte do Estado. Não é? Então, atender a essa questão dos servidores também é melhorar o funcionamento do Estado em relação a quem mais demanda, e quem mais demanda são as populações mais pobres, as populações que dependem desse serviço. Né? Então, é isso que é importante a gente ter. Quer dizer, é preciso gastar, não é? É preciso gastar de forma responsável? Tudo bem, é preciso gastar de forma responsável. É preciso gastar melhor? É preciso gastar melhor. É preciso controlar? É preciso controlar. Que é longe do que está acontecendo. Não, hoje você gasta muito sem muito controle. Não é? Por quê? Porque tem a emenda lá as emendas parlamentares, sobre as quais você tem pouca governabilidade. É preciso, inclusive, dar transparência, uma transparência cada vez maior ao orçamento. É preciso aumentar o controle da população sobre o orçamento. Cadê as discussões sobre o orçamento participativo que você tinha, né, no final do século XX, comecinho do século XXI, inclusive em governos do PT, ou especialmente em governos do PT, né? E cadê essa discussão? Por que essa discussão não volta? É preciso controle da população sobre os gastos públicos, né? Para, inclusive, entender como é que essas coisas estão acontecendo e se, no fundo, está se gastando bem ou está se gastando mal. Então, é isso que as pessoas deveriam estar discutindo fundamentalmente, né? Ao invés de ficar o governo com um discurso de uma nota só sobre fazer superávit, né? E restringir a ideia de boa gestão fiscal a você fazer um equilíbrio frio de números, né, sem olhar o que está por trás daqueles números, tanto do lado da receita, que tem um problema grave, que hoje, quem fundamentalmente os impostos são os mais pobres, quanto do lado da despesa, né, para que aquele, como é que aquele recurso está sendo gasto e em benefício de quem ele está sendo gasto.
É isso. Ademar Mineiro, eu quero agradecer muito a sua presença mais uma vez conosco aqui no Faixa Livre. Muito obrigado por ter nos explicado um pouco a respeito, nos fazer entender o que é a economia aqui do nosso país. Enfim, te agradeço muito e te desejo aí um ótimo dia de trabalho. Deixo meu abraço forte.
Obrigado, Anderson. Um grande abraço para você. Um bom dia, bom final de semana daqui a pouco e também aí para a produção do seu programa e para todos os que nos acompanham. Grande abraço.
Obrigado, Ademar. Grande abraço para você. Até mais. Conversamos aqui com Ademar Mineiro. Ademar Mineiro, que é economista, comentarista histórico aqui do nosso Faixa Livre, membro da coordenação da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia do Rio de Janeiro, a ABED-RJ, e também assessor da Rede Brasileira pela Integração dos Povos, a REBIP, falando aí sobre os números da economia, falando aí sobre as iniciativas do governo federal, as falas, declarações aí do ministro Fernando Haddad no que diz respeito à responsabilidade fiscal, à mudança da meta para 2025. Parece que a realidade tem batido a porta em relação ao governo do presidente Lula no que diz respeito aos indicadores da economia para o próximo período aqui no nosso país.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.